Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade do Josmar Veloso, da Emater de Lagoa Vermelha. E aqui até faço um registro especialmente aí para a Lagoa TV, que também aproveita essa matéria. O Josmar está de Ray-Ban, né? Óculos de sol, em função de um problema em um dos olhos. Sofreu um acidente, houve necessidade de um procedimento e há necessidade de usar óculos de sol para bloquear a claridade que lhe prejudica. Desejamos ao Josmar uma pronta recuperação. Hoje já vai a Passo Fundo retirar os pontos. Está sendo boa a recuperação. Josmar, o nosso bom dia. E já falando a respeito de como se encontra, em que pé está o abatedouro de peixes aqui em Lagoa Vermelha. Eu pergunto isso porque a Emater está realizando todo um trabalho de assessoramento nesse projeto. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Nós que agradecemos, né, o espaço aí. E estamos acompanhando aí dentro do possível. Até dias atrás conversava um pouco por telefone até com o Tijuco, os dias que fiquei afastado. Né? O andamento, digamos, da produção de peixe está muito bom, né? Está dentro do esperado, né? Então nós temos aí no município, para o pessoal ter uma ideia, em torno de 40 mil peixes, né? Já sendo feita esse início de criação, né? Então tem 3 tanques na propriedade do produtor, mais um em Lagoa Vermelha, e tem mais um outro produtor que também, né, é parceiro do projeto, que é do município de Ibiraiaras.
Independente da construção do abatedouro de peixes, já está sendo feito um investimento, um incremento na questão da produção de peixes.
Isso, nós vamos ter, então, para o pessoal, provavelmente, se as coisas melhorarem, que nós consigamos fazer uma feira do peixe, provavelmente teremos, né, já um pouco desse produto para oferecer aí aos nossos consumidores. Então, isso vai levar aí uma produção média aí de 15 toneladas, né, de filé de peixe. Né? Então, é o que a gente imagina aí até o mês de abril, maio, ter essa produção. Ontem até visitamos uma propriedade, né, um dos parceiros do Tijuco, né, e estão em bom desenvolvimento os peixes, até olhamos, né, eles estavam conversando com o produtor, já estão pesando mais de 100 gramas, isso em questão de 60 dias. Né, então é um bom desenvolvimento, os produtores estão fazendo um bom trabalho de manejo, né, de alimentação adequada a esses peixes, né, o que nos dá assim, um respaldo que vale a pena investir. E dentro das possibilidades aí do produtor, ele está aguardando agora, né, um momento que saia o financiamento. Né, então
foi ele já encaminhou o financiamento?
Sim, já foi encaminhado ao Banco Banrisul, né, e estamos aguardando. Houve uma mudança de gerência, o pessoal ali, né, está aguardando recursos do BNDES, mas assim que possível, acreditamos que sairá então o financiamento para que se inicie a construção.
Né?
Então,
ele já preencheu todos os requisitos necessários?
Isso, da parte do produtor, né, e da nossa parte enquanto projeto, né, já foram encaminhados toda a documentação. E está então no aguardo, aí, então está com a terraplanagem pronta. Né, e
a terraplanagem já está pronta?
Isso, já
para a construção do abatedouro?
Já está pronta a terraplanagem para a construção e a produção está em andamento. Então, né, possivelmente teremos esse produto já nesse ano aí para o pessoal pelo menos sentir um gosto, né, do que isso pode alavancar no município e na região como um todo. Né? Então, é uma estrutura que vem a agregar aí vários produtores, né, e é o que a gente vem buscando, né, ao longo desse tempo, né, de trazer uma diversificação na produção, de trazer um novo produto para o consumidor e, tendo ele mais próximos, acreditamos que vamos ter num valor um pouco mais acessível. Né? Então, a gente sabe que os alimentos como um todo, né, vem numa crescente de preços e a gente tem que, uma das formas de nós conseguir reduzir um pouco isso é aumentar a produção. Né? Então, à medida que você diversifica e aumenta a produção de um produto, você aumenta a oferta. Quando a oferta é um pouco maior que a demanda, o preço tende a segurar um pouquinho. Né? Então, é nesse sentido que a gente vem pensando e também a estrutura vai possibilitar uma terceirização de serviços. Né? Então, um produtor que tem na sua propriedade, né, por exemplo, a carpa, jundiá ou outro tipo de peixe, além da tilápia, né, pode ser prestado o serviço e ele pode comercializar isso, né, num mercado próximo ou na feira do produtor, na casa. Então, isso envolve outros elos da cadeia também, né, e acaba gerando novas rendas aí para outros produtores.
Não, e o aspecto importante em Josmar, enquanto aguarda aí a liberação do financiamento, o início das obras de construção do abatedouro de peixes, Tijuco, que é o empreendedor, está já trabalhando forte aí na questão da produção, está investindo na produção, buscando parcerias também.
Isso, é, a gente quer parabenizar, né, inclusive, né, o Edmar Carneiro, que é o nome dele, mais conhecido como Tijuco, né, a esposa dele também, né, por essa, digamos assim, por essa coragem, né, de gerar, fazer um novo empreendimento no município, né.
É um grande investimento. O financiamento que ele busca é mais de 400 mil reais.
Isso, são, né, um valor bastante significativo, né, para o município. Então, a gente tem dado o suporte dentro do possível, né, auxiliamos no projeto de construção dos tanques, né, no projeto de criação, agora a gente tem acompanhado, né, na medida do possível. E ele tem se esforçado bastante, né, seguido nós conversamos, ele, né, amanhece cuidando dos peixes aí, passa o dia todo, tem se dedicado exclusivamente à atividade, né, então quero deixar aqui os parabéns para ele também por, né, pelo esse esforço, por esse trabalho, né, que a gente sabe que o início de uma nova atividade é sempre desafiador, né, você
Exato.
Começar até que você adquira uma experiência maior, depois as coisas vão, né, se alinhando mais fácil, mas o início é sempre mais difícil, e ele está disposto a, né, a aprender aí com a produção, e já tem novos parceiros, então acredito que à medida que sair o financiamento aí, acreditamos que as coisas vão dar certo, vão fluir de uma maneira bastante significativa.
Produção não vai ser o problema, a matéria-prima vai ter.
Acreditamos que sim. Isso a gente, né, pode atrair novos produtores, novos parceiros, e acreditamos que isso vai ser a parte mais fácil, né? O mais difícil hoje, né, é a construção, né, enfim, e ter essa pessoa que com essa disponibilidade de investir foi a parte mais difícil. Então ele agora, né, está de parabéns por isso, né, por essa coragem de fazer esse empreendimento. Daí, à medida que a gente tiver a estrutura, né, ela é uma estrutura que vai possibilitar até um abate de até 500 quilos de filé por dia, né, então é uma estrutura de médio porte aí que vai conseguir absorver a produção não só de Lagoa Vermelha, mas até de algum município vizinho aí, com certeza.
O gerente do Banrisul estava atuando em Lagoa Vermelha, foi transferido para o Osório. Momentaneamente não temos um gerente na agência do Banrisul de Lagoa Vermelha. Isso influi alguma coisa no andamento do processo?
Acredito que o pessoal deve estar, tá, né, deve ter o trâmite da mesma forma, né? Às vezes alguma questão de gerência e de autorização, mas aí a gente até não tive acesso ali, né, depois com o processo, mas posso trazer essa informação em um novo, em um outro momento até.
O importante é que o pedido de financiamento já foi encaminhado, já preencheu todos os requisitos, aguarda-se agora a tramitação, né, para daí a liberação e o início das obras.
Isso, aguardamos aí a liberação e assim que, né, saírem os recursos, eles iniciarem a construção.
Isso. Na condição de vereador, é um dos novos vereadores de Lagoa Vermelha, já encaminhou um projeto ao Executivo Municipal. Do que consiste este projeto, Josmar?
Então vamos falar um pouco dele, né? Mesmo antes de estarmos com ele pronto, né? Ele está em fase de construção.
Ah, está em fase de elaboração ainda.
Isso. Da minha parte, né, eu passei um esboço aí para a administração. Como ele é um projeto que envolve recursos, então ele vai ter que partir do Executivo.
Sim.
Né? Mas nós vínhamos conversando com o Éder, com o Gustavo, né, no decorrer do tempo aí, para a gente otimizar um pouco mais o centro de treinamento. Então, o que foi colocado como sugestão? De nós criarmos um projeto piloto com aplicação de recursos do Fundo Agropecuário para educação, pensando na educação de um produtor, da capacitação de produtores, e para o início de uma nova atividade, como essa que nós havíamos conversado aí, a questão da piscicultura, mas a princípio nós vamos iniciar com outras áreas, que seria fruticultura, olericultura, de maneira geral.
E essas áreas também são pouco exploradas em Lagoa Vermelha.
Isso, a gente quer justamente buscar os produtos que nós estamos com necessidade maior, com falta na casa do produtor, e também para abastecer o comércio local. Então, o que busca esse projeto? Né? Nós aliar a capacitação, então aliado a um curso, a pessoa que for fazer o curso vai receber um subsídio. Não vou falar aqui no valor de recursos, porque ainda estamos discutindo, mas a minha proposta foi de nós vincularmos 20% do fundo agropecuário para essa capacitação de produtores, para a formação, né, de um novo produtor, pensando nos jovens, em alguém que está na propriedade lá com os pais, e muitas vezes não têm aquele espaço para empreender numa nova atividade. Então é pensando justamente nessas pessoas, ou até mesmo num novo produtor que hoje, eu decidi investir numa atividade agrícola, em qual delas eu posso investir? Então a gente vai oferecer uma gama de cursos, né, junto ao centro de treinamento, e após o curso, então, o Conselho Agropecuário vai definir qual desses produtores, dessas pessoas que fizeram o curso, vai receber um subsídio para iniciar essa nova atividade. Então nós vamos quase que engessar 20% do fundo agropecuário, se o projeto passar, o que no meu ponto de vista é muito bom, porque aí você vincula, né, um recurso que pode ser pouco para um primeiro ano, mas se você pensar no longo prazo, nós vamos ter produtores sendo capacitados ao longo do tempo e a cada ano 10 ou 15 produtores entrando numa nova atividade e sendo apoiados inicialmente com um aporte de recursos para iniciar uma nova atividade.
Eu daria um exemplo, a fruticultura é pouco explorada em Lagoa Vermelha, quase que não é explorada a fruticultura em Lagoa Vermelha. Eu daria um exemplo que esse dia tomei conhecimento e que achei super interessante. Meus familiares estiveram passeando em Santa Maria e lá adquiriram um refrigerante. Sabe do que é feito esse refrigerante? E bem gostoso, o refrigerante da casca da laranja.
Então abrem-se novas possibilidades, né?
Exatamente.
E é o que o projeto vem buscar. Eu até sugeri como nome agregar, né, o nome do projeto, né? Escrevi ele, os pré-requisitos, né, as condicionantes que o produtor vai ter. Mas a ideia, né, digamos assim, parte desse pressuposto de nós oferecer o curso. Se continuarmos durante esse ano nessa situação de pandemia, onde a gente não possa fazer ele presencial, nós vamos montar os cursos online. Então o produtor vai ter a oportunidade, da mesma forma, de assistir a aula, e a parte prática do curso a gente vai fazer na propriedade do produtor. Então se torna ele individualizado. E aí, com o aporte de recursos, a diferença é que você consegue consolidar o projeto, né? Então o produtor tem essa capacitação, é uma nova cultura para ele, é uma nova atividade, porém ele tem esse subsídio para iniciar a atividade e se tornar independente, muitas vezes, da família, que é, digamos, às vezes, o desejo do jovem investir numa outra área, só que não se tem o recurso. Então, quando você tem esse aporte de recurso, você consegue, né, iniciar uma nova atividade. E isso nos possibilita também trazer mais associados para as cooperativas, né, e também trazer um novo produto para os nossos consumidores, né. Então, a gente tem que sempre pensar nos dois lados, né, da cadeia. O que nós aumentarmos a produção de alimentos no campo, nós trazemos isso para os consumidores da cidade, né, com um preço mais acessível à medida que nós aumentarmos a produção. Isso vai servir para cultivos protegidos, como morango, né, e hortaliças, também para a fruticultura em geral, pomares de citros, figo, ameixa, pêssego, e também pequenos frutos, amora, framboesa e mirtilo. Então a ideia é mais ou menos nesse sentido aí. E à medida que nós estivermos com ele tramitando, aí a gente vai dar mais informações de valores, de quanto vai ser por produtor, nesse sentido.
Torcemos para que esse seu projeto vingue.
Nós também, né? Estamos com uma grande expectativa.
É bom para o município, isso, para a economia do município.
E até porque vai, digamos assim, balizar algumas das nossas ações também, né? Então, do centro de treinamento e também enquanto em matéria. A maioria dos cursos da área técnica nós vamos nos dispor a fazer, então ele não vai ter custo para o produtor nenhum. E a gente acaba, né, alavancando alguns segmentos que a gente acha, né, de extrema importância, né? Então, mesmo que seja pouco o subsídio, né, a ideia aí é, digamos, capacitar um número X de produtores, mas apoiar inicialmente o projeto, né, que tentar viabilizar o início dessa atividade.
Com certeza. Algo mais a acrescentar, Josmar?
Mas, a princípio, agradecer aí, dizer que estamos sempre à disposição, né, enquanto Emater, enquanto assistência técnica e enquanto vereador também, né? Então, o pessoal sabe onde me encontrar aí, e pode ficar bem à vontade, pode me ligar, né, sugestões, alguns pedidos, a gente já tem recebido, dentro do possível a gente tem encaminhado, a gente tem um acesso bom aí com a administração, e ficamos à disposição aí para todos.
Não, e começa já mostrando o serviço. Um projeto desse é bem interessante, é o chamado projeto encorpado, é importante, já mostra que está imbuído aí de muito entusiasmo com relação à sua atuação na Câmara de Vereadores.
Isso, esperamos aí no decorrer do ano trazer novas propostas também, isso aí.